CBN Esporte Clube.
Pessoal, muito boa tarde para você, 2:04, Roberto Carlos com Eu Voltei, o Melô da Hemorróida, muito bem,
tá toda arrepiada,
pela hemorróida não, né?
Não, pelo seu,
ah, tá.
Olá pessoal,
tem gente que se arrepia com a história da hemorróida, não vou dizer que não, né? Boa tarde para você ligado no CBN Esporte Clube. A partir de agora estamos todos ligadinhos aqui, 101,7.
Sentimos todos muita falta do senhor.
Ah, que agradeço.
Todo santo dia tínhamos ouvintes aqui dizendo: Juliana, onde está o Cacumar?
Onde está o famigerado?
Quando é que ele volta? Estamos com saudade.
É, exatamente.
Calma, gente, ele vai voltar, vai voltar.
Estou aqui, meu povo. Se é para o bem de todos, felicidade geral lá no som, já dizia Dom Pedro I, diga ao povo que fico, é isso?
Muito bem. Não, mas é sério, muito feliz de ter você de volta, viu? Eu senti muito também. Sua falta.
Isso aqui é terapêutico, né? Para a vida de qualquer um. CBN Esporte Clube, a alegria de ter todo mundo aqui, pessoal que manda mensagem. Cara, como é que você estava? O que aconteceu esse tempo todo? Na verdade, eu tirei uma pequena licença médica, ninguém é de ferro, né? Sim. Eu também não. Mas, tudo bem, nada grave, estou de volta e é isso aí. E aos poucos vamos retomando as atividades. Não é isso? Voltei na semana passada, estou na produção lá do Globo Esporte, na TV, né? Com os meus nobres amigos Cisco Nobre e Mário Aguiar.
O Mariola.
E aqui, claro, né, quem segurou essa peteca muito bem segurada aqui foi a minha querida Ju Bandeira, Ju Covinha, Juliana, né, tá com a gente. E aí, sensacional mais ainda pra você, né, que manda mensagem pra gente pelo 981324088.
Pelo amor de Deus, naquela voz.
981324088.
Eu estava com saudade.
981324088. 981324088. Já tá chovendo mensagem aqui. Muito obrigado. Melô da Hemorróida de novo, gentileza. Você pode rolar? Não?
Agora pra ficar.
Roberto tem várias melôs. É, né? Tem uma melô do fofoqueiro, inclusive. Você vai comer? É, como vai você? Eu preciso saber da sua vida. Esse é o melô do fofoqueiro do Roberto. Roberto Rei, Roberto Carlos. Tem show dele, tem show em Campina Grande dele.
Sim, sim.
Mas nós não estamos aqui apenas para o entretenimento de vosotros. Também temos informação a respeito do esporte. O que a gente vai falar hoje neste programa, Juliana Bandeira? O que temos hoje aí?
Temos, aliás, inclusive, já demos um spoiler aí para os nossos ouvintes.
Sim.
Na nossa lista de transmissão. Ah, Juliana, eu não recebo. Não recebe porque você ainda não mandou mensagem para cá,
exatamente,
queridão.
Exatamente, então manda.
Então você manda sua mensagem para o 981-324088 e aí automaticamente eu já te incluo na nossa lista de transmissão para você ficar sabendo o que vai rolar no programa de hoje, tá
não
bom?
É automático assim, porque também a Ju não é máquina.
É,
né?
Mas a gente faz o melhor possível. Aí é o seguinte, hoje a gente vai falar, claro, sobre a grande final do Paraibano Feminino. Temos hoje VF4 e Misto, meio numa reedição aí do Paraibano do ano passado, né?
Uhum.
Será que vai ter revanche? Vamos ver, né? Daqui a pouquinho, 2:30 começa a transmissão. E às 3 horas a bola rola lá no CT do VF4 e a gente vai trazer mais detalhes a respeito dessa partida.
Agora, eu passei praticamente 2 meses fora.
Sim, diga
lá. Uma coisa não mudou nessa nossa vida.
Diga lá.
O Botafogo segue na Série C.
Segue, Caco Marques. Segue na Série C, para desespero de todos nós. Ainda mais quem
teve... E para a raiva de quem está em casa de licença médica.
Ainda mais quem teve que acompanhar o quadrangular final, que foi um negócio,
exatamente,
uma coisa de louco.
Eu tive que parar de assistir, inclusive.
O coração maltratou.
Eu não voltava. Ficava lá mesmo, já dava PT, entendeu? E não voltava, então parei de assistir na metade do quadrangular.
É,
né?
O coração doeu bastante, mas é isso, ano que vem Série C de novo, um calendário também não lá muito favorável pro Botafogo, porque afinal de contas só tem um paraibano, pré-Copa do Nordeste,
a primeira partida, e se passar a segunda, é aquela história toda.
Né? É, aí A grande expectativa agora é pro elenco, né? Que vai estar em 2024.
Sim.
E até agora, queridão, silêncio na
Absoluto.
Maravilha do Contorno. Anunciaram a saída do Felipe Surian. No mesmo dia, anunciaram a renovação do Pipico.
Sim.
Que desencantou o Pipico
é,
no,
vi,
nos
o
últimos
Pipico
dois
fez
jogos.
Fez dois gols, né?
Exatamente. Três gols em duas partidas. Virou aí meio que um destaque no, nos últimos minutos aí da nossa Série C. E aí, estamos todos na especulação aqui de quem vai ficar desse elenco, se é que alguém vai ficar. A gente já trouxe aqui informações que no BID saiu uma leva de jogadores já. Enfim, estamos todos na expectativa e temos informação sobre os possíveis que estão sendo negociados aí para ficar, tá? Então a gente
entendi.
Também vai falar isso hoje. Vai falar de Espectros, que deu ruim.
Ah, o Espectros deu ruim ontem.
Deu ruim. Primeira vez.
Recife Mariners.
Como
a gente
é?
Vai falar de tudo
Recife
isso.
Quem?
Recife
quem?
Recife Mariners.
Eu tava muito saudade de você poliglota.
É, exatamente.
Entendeu?
Inclusive eu tive um papo esses dias com o pessoal lá de Terras Lusitanas também.
Ah, também.
É verdade.
Ah.
Exato. Diretamente de Portugal.
Um sotaque bem, calhar bem
exato.
Parecido.
Através do meu telemóvel, fiz alguns contactos com alguns amigos de Alenmar.
Sim.
É interessante.
Fixe?
É veramente interessante. O Fernando
Ricardo. E é isso, Ricardo, esses são alguns spoilers de hoje.
Exato. O Fernando Ricardo já está aqui dizendo o seguinte: boa tarde. Mas Juliana vai continuar, né? É ela e mais os outros aqui nesse negócio. Muito bem, vai, claro. Óbvio.
Acertou!
Na verdade, aqui. É Juliana, é nossos pés, nossos braços aqui, meu filho. Sem ela, não, esse programa não sai.
Ah, meu Deus falando. Do céu, tá bom.
É nossos pés, nossos braços. É metade da minha cabeça e por aí vai. Eita! Pois é, tem destaque hoje?
Então, temos destaque.
Então vamos lá, vamos deixar para Marcos Cunha trabalhar. É, Marquinhos, né? Deixar você trabalhar, já botou a música, né? Já sassaricou aqui na minha cara. Vamos embora com o destaque de hoje.
Destaques do dia.
Vamos lá, nosso destaque é a medalha de ouro conquistada por um paraibano, por mais um, né? Mais uma medalha, na verdade, do vôlei de praia, o vôlei de praia que sempre dá orgulho pra gente. Você sabe que tá rolando os Jogos Pan-Americanos em Santiago do Chile, Jogos Pan-Americanos que sempre acontecem no ano anterior aos Jogos Olímpicos, né? E este ano é lá no Chile. Chile, muito bom. O atleta de Campina Grande, Jorge Vanderlei, né, que treina aqui na nossa capital no CT Cangaço, com o capixaba barra paraibano André Stein.
Sim.
Tá? Tem nada de. André, já falei com ele, não tem nada. Adora um café, inclusive. Né, André? A dupla venceu os cubanos na final, né? De sexta-feira, foi realizada na sexta-feira.
Sexta-feira de noite,
2-1, medalha de ouro para o Brasil. Aliás, o Brasil foi ouro no vôlei de praia no masculino e também no feminino.
Isso, com a Duda e a Patrícia.
A Duda e a Ana Patrícia.
Isso.
Né? Não perderam um set, as mulheres. Vou te contar.
O vôlei de praia é difícil, né?
Duda e Ana Patrícia chegam com moral, líderes do circuito mundial, do circuito nacional também, tá? Vão aí para Paris 2024, oui, com força, e vou te contar, a gente sempre chega assim, esperançoso, né? Com o vôlei de praia. E para 2024 também não é diferente com essas duas duplas. A gente tem fala da galera aí?
Sim, George, quando chegou, primeiro desembarcou em São Paulo, né? Normalmente
Sim.
é assim que acontece. Quando ele desembarcou em São Paulo, ele falou a respeito dessa conquista.
Vamos ouvir.
A gente ficou muito feliz com o resultado, né? Foi o último campeonato aí de uma perna muito grande da gente. Foi mais de um mês, né, fora de casa. E a gente terminar essa perna com ouro, a gente fica muito feliz. É um campeonato muito grande, que é muito parecido com a Olimpíada, né? No estilo do campeonato, de vários esportes. Então, a gente sabe da importância que tem esse título, né? e tirar esse jejum aí que o Brasil tava, né, de título no Pan-Americano, pra gente foi muito importante também. Eu acho que a gente estudou bem o que eles fizeram, o que a gente fez de bom também, de proveitoso, e o que eles fizeram, né, contra a gente, pra gente saber o que fazer, né. Viemos com uma estratégia totalmente diferente do que foi no primeiro jogo, e acho que a gente até pegou eles um pouco de surpresa ali, mas acho que a paciência ali, né, a gente sabe que o jogo fica mudando o tempo todo, então a gente teve muita paciência e manteve uma estratégia boa o tempo todo.
Eu vi o set desempate, o tie-break.
Não,
vou te contar.
Dramático.
Os cubanos, um pá de varapau, que eu vou te contar. Eu ficava nem subia, só levantava os braços, pelo jeito. Para bloqueio, que eu vou te contar. Os caras altos, grandão.
E é bom a gente lembrar que é a primeira vez que o George joga um Pan-Americano.
Yeah. Então é um estresse. O Brasil não vencia o ouro no Pan-Americano no vôlei de praia desde 2011.
Isso. Importantíssima demais essa medalha aí pro Brasil. E lembrar também, Caco, que logo depois que eles saíram lá de São Paulo, vieram aqui para João Pessoa no sábado. Foram recebidos no Castro Pinto. Com muita festa no Castro Pinto, aeroporto Castro Pinto.
Ah, tá.
E é a vida, né, cara? Infelizmente é esse.
Exatamente.
O nome. Ou felizmente.
Piada pronta, né?
Exato.
Fazer o quê?
E aí, os amigos, os familiares do George estavam lá no aeroporto. A Andressa, esposa do George, que também é atleta do vôlei de praia. O Luciano, Vanderlei também estavam lá. Muito legal. Inclusive, a gente mostrou hoje essa recepção no Globo Esporte. E mais do que merecida. Aliás, acho que a gente fica até devendo, sabe? Pra quem conquista a medalha de ouro.
Luciano Vanderlei é pai do George, né?
Sim.
Né? Tu lembra da... Abraço. As empresas de cinema, Luciano Vanderlei, informam os filmes do dia. Ah, como faz tempo isso, faz tempo.
E aí eu faço aqui uma crítica, assim. Porque eu acho que esses atletas, eles deviam ser recebidos com... um carro de bombeiros e tal. Acho massa. Acho que a gente deve muito a esses atletas,
teve?
Sabe? Não teve.
Não teve, né?
Não teve. O Netinho também ganhou, né? Por equipes no taekwondo. No caso do Netinho é diferente porque ele já há alguns anos treina, enfim, defende um clube também lá de São Paulo.
Lá de São Paulo, não tem nada, na Grande São Paulo, né?
Quebrou...
São Roque, é.
Isso. Quebrou essa ligação mais próxima aqui com a Paraíba, mas mesmo assim, todos eles, eu acho, na minha opinião...
toda medalha que o Netinho ganha, ele homenageia o pai, enfim...
Eu acho que a gente aqui, a gente devia enaltecer mais esses atletas, sabe? Porque ganhar uma medalha de ouro não é fácil, não.
Não é fácil, não, tá?
E em relação ainda também aos jogos...
Agora, também é o seguinte, uma coisa que é muito bom a gente colocar... Não vá achando que a galera que está fazendo sucesso no Pan-Americano vai arrebentar na Olimpíada, porque não é assim, tá? Na Olimpíada entra a galera todinha da Europa, leste europeu, né? Os asiáticos, enfim, é o negócio, o bicho pega, não é fácil. A Olimpíada aí o caldo engrossa um pouquinho mais, né?
Deixa eu trazer informações também ainda sobre os Jogos Pan-Americanos, porque hoje a gente tem que lembrar que temos ainda 3 outros atletas na disputa do vôlei de quadra masculino, tá? São eles o Thiaguinho, o Henrique Honorato e o Thierry, tá? Todos eles fazem parte da seleção brasileira de vôlei de quadra, junto lá com o Darlan e enfim, todo
agora,
o conjunto...
Agora, que não quer calar, não sei se você sabe, vou
Sim,
perguntar aqui,
diga lá.
Jogar assim, uma bomba na tua mão, assim... Quem é o técnico da seleção brasileira masculina agora, depois da saída do Renan
Dalpozo? Mas a gente resolve isso aqui rapidinho daqui.
Porque o Renan venceu o pré-olímpico, conseguiu a vaga do Brasil para os Jogos de Paris 2024 e no mesmo dia pediu demissão da CBV. E aí o filho ficou meio sem. A criança ficou meio sem pai. Né? Depois da conquista da vaga para Paris 2024.
Pronto. Bom, enquanto eu vou aqui achando quem Sim. é o novo técnico,
Sim,
só para dizer que hoje temos... Aliás, esses jogadores estrearam hoje com a seleção brasileira diante da Colômbia. Venceram por 3-0, 3-7-0, com parciais de 25-20, 25-17 e 25-10. E aí, amanhã tem Brasil de novo, de volta à quadra, 1h30 da tarde, horário de Brasília, contra o México. Então temos 3 paraibanos aí na seleção brasileira de quadra, de vôlei de quadra, masculino. E ainda tem a estreia da paraibana Andressa Moraes, hoje, às 16h30. Começou aí as disputas do atletismo.
No disco.
No lançamento de disco. E ainda tem a paraibana de Itaperuá, Juscelene Salles, no lançamento de dardo, mas ela está a caminho, nesse exato momento, de Santiago. As disputas dela ainda não começaram.
Tá, é a Nega Ju.
Isso.
Você sabe que são as irmãs, né?
Sim.
Nega Ju e Nega Já.
É, a Nega Já já pendurou,
já pendurou as sapatilhas.
Isso, mas a Nega Ju está aí firme e forte na disputa do lançamento de dardo.
E esse é o time paraibano que pode estar em Paris 2024 com toda certeza, né? Porque são as melhores marcas aí, a Andressa no lançamento do disco, a Juscelene Salles de Lima no lançamento do dardo, são nossas, vai anotando esses nomes aí, você já viu essa turma toda na Olimpíada passada e com toda certeza deve conferir em Paris ano que vem também esse mesmo time.
Isso.
É isso? O que que a gente tem aí, Ju?
A gente vai agora falar da grande final, né, da competição de futebol feminino.
Futebol feminino.
Isso, que começa daqui a pouquinho, 3 horas da tarde.
Misto e VF4.
VF4 e misto, porque o VF4 conseguiu ter a melhor campanha, aí tem o mando de campo, né?
Joga lá em Mussumaga.
E escolheram o CT do VF4, né? Tinham o direito dessa escolha, escolheram jogar no VF4. E quem tá por lá, Caco, é o nosso repórter, Iaco Lopes.
Isso,
vai participar, inclusive, da transmissão daqui a pouquinho.
Iaco Lopes.
Isso, muito. Boa tarde, Iaco.
E aí, Iaco, boa tarde pra você.
E aí, Juliana, Caco, boa tarde pra vocês. Prazer estar falando com vocês na CBN. Já tô aqui, como o Caco falou, em Mussumaga, né? Um dos últimos bairros de João Pessoa, sentido sul. Depois daqui já é o Conde. Os últimos preparativos aqui no CT do VF4 para essa grande final do Campeonato Paraibano Feminino. Inclusive a taça já está aqui em campo, as jogadoras quando vierem aqui vocês já vão ver a taça de pertinho. O VF4 já conhece a taça, né? Já é atual bicampeão paraibano, essa é a terceira final seguida do VF4, vai se criando uma hegemonia. E no ano passado o VF4 enfrentou exatamente o Misto, que é o adversário de hoje, melhor para o VF4 naturalmente, mas essa não foi a única final do Misto. O Misto já disputou 3 finais e perdeu as 3, então tenta nessa vez, pela quarta vez, conquistar o título inédito do paraibano feminino. Como vocês bem falaram, vai ter transmissão da final. O Jornal da Paraíba vai transmitir ao vivo e de maneira gratuita a partir mais ou menos ali das 3h30, 3h35, 3h30, aliás, 2h30, 2h35 começa a transmissão ao vivo. Os árbitros já estão aquecendo, os times ainda não vieram aquecer, mas as meninas já estão chegando. Eu já vi as últimas vans das jogadoras entrando aqui. E lembrando o pessoal que quem puder assistir em casa, quiser assistir em casa, pode assistir. Mas quem quiser vir também no CT do VF4, a entrada é gratuita, pode ficar aqui ao lado do campo acompanhando a partida, que com certeza vai ser um jogaço. Os dois times têm o melhor ataque da competição, o VF4 tem 26 gols marcados e o Misto 25 gols, isso tudo em 3 jogos, então é uma expectativa de jogo, ou um jogo com muitos gols, ou um jogo muito disputado, com muito ataque, lá e cá. A artilheira do Misto é a artilheira do campeonato, que é a Tamara. A Lu Meirelles, que é uma das maiores jogadoras da história do futebol da Paraíba, é a vice-artilheira com 8 gols. Então, é uma promessa de jogaço, Caco e Juliana, e espero vocês na transmissão, viu, acompanhando a gente. Valeu, um abraço.
Valeu, Iaco. Só pede pra essa galera da arbitragem dar uma segurada no aquecimento, porque com a lua que tá lá fora, são 2h20. O jogo é 3 horas.
Tá forte, viu?
É isso, 3 horas.
3 horas, tá pelo forte. Amor de Deus. Se aquecer demais, não chega no fim do jogo, não. É palma e meio de
tá
pra fora com o sol que tá lá fora. Não é brincadeira, não. Mas valeu, boa transmissão, bom trabalho aí pra ti. Aí em Mussumaga, no CT do VF4, VF4 e Misto, então, decidindo o Campeonato Paraibano 2023.
Já vou...
Que garantiu a vaga também na Série A3, né, do Campeonato
Isso,
Brasileiro.
Isso, até porque VF4 e Belas já tinham vaga garantida, né, pelas atuações do ano passado.
Isso, Botafogo pelo rebaixamento,
isso,
né, da
as
Série
Belas A2. Acabaram sendo rebaixadas... Para a
O VF4 perdeu no último jogo, no jogo do acesso.
Muito
né?
pouco não conseguiam aí chegar à grande final da Série A3, né? E aí seria realmente uma oportunidade assim, sensacional para o futebol paraibano feminino, né? Que é de disputar um título de brasileiro, né? Seria. Bom, mas temos aí mais uma oportunidade. Na Série A2 é um pouco mais difícil. Com certeza, mas o trabalho que o Guilherme Paiva vem fazendo lá no VF4 é algo bastante consistente, né? Que vem se consolidando ao longo dos anos. Mas, se me permite, Caco, faço uma crítica ao que a gente viu hoje, a gente viu no paraibano desse ano, que é um paraibano extremamente curto, com pouquíssimos jogos, com pouquíssimas equipes disputando. Né? A gente vem aí no mesmo ano de uma Copa do Mundo.
Eu ouvi semana passada a sua entrevista com o presidente do Misto aqui, e ele falando sobre o trabalho que o Misto está fazendo, mas ao mesmo tempo fazendo uma crítica aos parceiros, né? Os presidentes de clubes dos outros times do futebol feminino, né? Com a falta de investimento, com a preparação de última hora para disputar uma competição tão importante que dá vaga em Campeonato Brasileiro, né? Chega a ser, de certa forma, digamos assim, um desprezo.
Sim.
Dos clubes, né, de maneira geral, um desprezo com o futebol feminino.
E
os que têm um trabalho sério, que estão chegando sempre na frente, que estão disputando competição, que estão com vaga em brasileiro, mas a gente vê os outros realmente que não tem um trabalho de base, não tem um trabalho. Já é difícil no masculino, né? Então imagine o feminino.
Pois é.
Né, de fazer aquele famoso. Pega na rua, como a gente fala assim, para fazer o rachão, e não é, né? Uhum. Tem que ser um trabalho mais sério, mais visto, mais de preparação realmente, para disputar uma competição que vale vaga no Campeonato Brasileiro.
E fora isso, assim, até para as equipes que vão disputar o Brasileiro, as Belas do Belo, do Botafogo, as próprias Panteras, as meninas do VF4, as meninas do Misto, todos esses times, eles precisam de volume de jogo, até para chegar numa competição nacional dessa com mais bagagem, com mais ritmo, com mais entrosamento, com mais treino, enfim, com tudo, né? E aí, a gente, inclusive, muitas delas, inclusive, estão disputando a Copa João Pessoa de futebol de amador para ter mais volume, para ter uma preparação mais consistente. Porque quando chega no Brasileiro, amigo,
pra ter
ninguém
ritmo,
quer saber.
Né? Pra ter
ninguém
ritmo,
quer saber,
né?
Se você disputou um paraibano fraco, mediano, ninguém quer saber, né? É um outro nível de competição. Então, muito triste. Eu espero que, de verdade, o ano que vem, a gente veja, de fato, um campeonato paraibano mais forte. E volto a apelar para os times de camisa do nosso estado. Né? A gente só tem o Botafogo aí com um time consolidado no feminino. Cadê 13? Cadê Campinense? Cadê Souza? Cadê Nacional? Ah, é porque a gente não tem dinheiro, a gente prefere investir tudo no masculino. Esse discurso, minha gente, já deu o que tinha que dar.
Exatamente.
Entendeu? Já deu.
E outra coisa, se for falar em dinheiro, o que a gente vê é certos investimentos aí mesmo nos outros, né?
Sim, sim.
Chega a ser irrisório em relação ao futebol masculino,
sim,
né?
Sim, sem dúvida.
Mas vamos torcer para que tudo melhore. Inclusive, uma grande final hoje, então, entre VF4 e Misto. Decisão do Campeonato Paraibano 2023 no feminino. Falar com os nossos embaixadores, os nossos correspondentes. Em Patos, por exemplo, a gente tem o Renato, que já mandou um boa tarde aqui para a Juliana, para nós outros. O Nacional já contratou o treinador, só não divulgou ainda. Então descobre pra gente, ô Renato.
Pra mim, Renato, o Sueli tem mantido bastante segredo, porque quase todo dia eu encho o saco dele perguntando se já tem alguma novidade, se já tem algum nome. E ele disse que por enquanto não. Então, se você souber de alguma coisa de fato, manda aqui pra gente, porque por enquanto é silêncio.
O Gutenberg mandou um textão aqui falando com a volta de minha pessoa, a equipe está completa, obrigado, agradeço. O futebol feminino está em Misto 4-2 no VF4 hoje. É isso. E Gutenberg, residente de Manaus.
Isso, é um dos nossos ouvintes. Caco, tivemos muitos ouvintes aí de vários cantos do nosso país. Tá? Estamos ultrapassando fronteiras, queridão.
Você está exportando o CBN Esporte Clube. Muito
pois
bem.
Pois é, e o Gutenberg é um desses bons ouvintes aí que sempre nos
acompanha.
Abraço
aí. Manaus, está quente, não? Ixi, já começou a chover para encher os rios. Pela manhã a gente já tem notícia lá. O negócio não está bom, não. Mas abraço para você e para todo mundo, todo o povo manauara. Fernando Ricardo de novo aqui. Caco, seja bem-vindo. Saúde e paz. Saúde e paz, bro. Valeu. Cícero Monteiro mandando boa tarde para a gente. Programa Tô Aqui na Escuta. Esse horário é muito bacana. Parabéns, Cícero Monteiro. Alberto Sérgio mandou boa tarde. Alberto Sérgio. Ah, e quem mais está aqui? Amigos, bem-vindo, grande Caco. Pena é você encontrar o Belo no mesmo lugar. Tamo junto, Aderson Machado. Abraço, seu Aderson.
Icônica pois é, essa homenagem.
Mais do mesmo, né?
Estávamos todos morrendo de saudade.
Ah, desde que Caco apareceu nas cadeiras do Almeidão, o Belo perdeu. Ô, pé frio, tá dizendo assim. Eu fui assistir o jogo que o Botafogo perdeu. Eu não lembro agora qual foi. Tu lembra, Eduardo? Eu não lembro qual foi o jogo. É, mas o time venceu, né? Não venceu em casa mais. Então não vou mais, tá bom? Ai, ai, ai. Mas não tem isso, não. Na verdade, são outros fatores e a gente sabe muito bem, né? Um abraço para você, Eduardo. Odívio, boas-vindas a Caco Marques. Obrigado, Odívio. Luciano está aqui também. Boa tarde, Juliana, e a todos da CBN. Para mim, não quero saber quem fica ou sai. Quem deveria sair seria esse dadadá. É aqui o Luciano que está fazendo críticas aqui ao Botafogo. Né? A gente mandou, inclusive, aqui algumas notícias. Quem vai falar sobre isso, né? A questão de quem fica, quem deve sair, quem vai para 2024 no elenco do Belo, enfim.
Ele está chateado, tá, viu? Chateado. Deixei de ser besta. Estava
chateado não, né?
Estava achando que essa diretoria queria o Botafogo grande para a ilusão da imprensa e da torcida. Pura ilusão da imprensa e da torcida.
Eu diria o seguinte, ele não está chateado. Ele está realmente é muito...
É exatamente. Isso aí. É isso aí. Luciano tá naquele modelo.
Naquele modelo. Japão! Olha, o Cabra voltou mesmo, hein? Bem-vindo, Cabra. Obrigado. Japão, de Vitória da Conquista.
Aí, mais um ouvinte de Além Fronteira, querido.
Além Fronteira, lá de Vitória da Conquista, na Bahia. E aí, meu povo da Bahia, abraço para vocês. É isso. Soares, mandando um hashtag, tamo junto. Abraço para você, o Samuel tá na espera, isso aí era 2:03.
Isso.
Tá na espera, já estamos aqui com quase meia hora já, primeiro tempo já tá indo. Paulo Andrade, estamos na área, nós também, se derrubar é pênalti. Boa tarde a todos, as notícias não são muito auspiciosas para o Belo, auspiciosas. O que vem a ser auspiciosas? Vamos explicar ao nosso público.
Boas
notícias. Enfim. É o que está falando aqui o Jocélio
de Campinas também.
São Paulo.
Tá vendo?
Muito bem. Direto ali do terreno de Viracopos.
Isso.
Abraço para você, Jocélio. Gilberto Lima, boa tarde, bancada CBN. Boa noite de semana para todo mundo. Programa retado que eu gosto aqui, Gilberto Lima, é Raposeiro. A raposa que, nesse período em que eu estava ausente, teve eleição, né? E o Rômulo Leal assumiu a presidência do Campinense. Vamos sair do trilho, porque lá vem o trem. E eu não quero ser atropelado logo no primeiro dia que volto ao CBN Esporte Clube, né, Gilberto?
Exatamente. Fica aí, não abandona a gente,
2:31, já a gente volta. Muito bem, 2:37, já estamos de volta com o CBN Esporte Clube. E a gente já volta falando de negociações aqui no Botafogo, né? O mercado aí que tem imposto bastante dificuldade para o Belo. Mesmo com o fracasso na fase de acesso aí da Série C, do Campeonato Brasileiro, a boa campanha do Belo, sobretudo na primeira fase da terceirona, valorizou o elenco do Belo, não é para menos, né?
Sim.
Pessoal que jogou bem, aquela turma que estava bem na fita, apresentando, melhor dizendo, um bom futebol, a galera fica de olho no mercado.
Até
né?
porque diga-se de passagem, a primeira fase foi excelente para o Botafogo.
Exatamente. E a Série B ainda tem um monte de jogo aí pela frente. Né? Então a turma vai sendo chamada aí para times na divisão de cima do Campeonato Brasileiro, né?
Fora os estaduais também, né? Os estaduais do Rio de Janeiro, que já começa daqui a pouco, estadual de São Paulo, que muitos desses jogadores aí têm mercado.
Tem conhecimento, os empresários têm conhecimento exatamente nessa região do país, né? Até aqui o Botafogo renovou apenas com o atacante Pipico, né?
Exército de um homem só.
O exército de um homem só, Pipico. Muito bem. Já é o homem que não pipoca, né? Pipico é o homem que não pipoca.
Tudo.
Muito bem. Já o meia Gerson Magrão, atacante Kiko e o goleiro Wallace têm contratos até o fim do Paraibano do ano que vem.
Sim.
Né? Então, portanto, já são aí quatro jogadores.
É isso.
Muito bem. Jogadores
se
Wesley.
Não, se os contratos não foram rescindidos, né?
Sim.
Né?
É.
Porque tem possibilidade.
Se chegar uma proposta de uma divisão de cima melhor, né? Por aí vai. Wesley Dias e Pedro Carreretti, por exemplo, que eram atletas que interessava aí o clube, para que eles ficassem, né, para 2024, já no primeiro semestre, ainda não renovaram. Muito bem. Vale lembrar que o Botafogo deve disputar a pré-Copa do Nordeste, um jogo apenas. Se passar do primeiro jogo, é que vai para o segundo, né? É um mata só. Não é, né? Cada fase da pré-Copa do Nordeste é um mata. Então, é apenas um jogo. Você tem que vencer o jogo para passar para a segunda fase, tá? Dois jogadores negociam com o clube e podem permanecer, casos do goleiro Gustavo Silva e do zagueiro Wesley Matos. Muito bem. Essas informações do Botafogo nesta segunda-feira, também conhecida como Monday, lá na terra do Tio Sam. Marquinhos, vamos ouvir a galera? Vamos ouvir, né? Começar com o Rafael Soares.
Seria uma boa tentar a manutenção de Wesley Matos no elenco. Devido ao Paraibano. É ok. E agora com relação a Gerson Magrão, o jogador, que foi válido para o Paraibano.
Muito bem, com efeitos sonoros.
Participação especial.
De toda a galera ali, inclusive de Rex. Você viu Rex?
Sim.
Muito bem, também. E ele está aqui. Fale comigo, seu Wagner, fale.
O campeão é o BF4. Caco Marco botou em forma.
Igual o senhor, seu Wagner. Estou na mesma forma. Fazendo pareia com o senhor. Viu? Eu, senhor, abraço. O senhor é um ouvinte que eu adoro. Cheiro grande. Soares está com a gente.
Ju, boa tarde a você. Em seu nome, eu cumprimento os ouvintes e o retorno de Caco. E aí, que ele me diga como é que foi o passeio. Eu soube que ele teve Dubai, Acapulco, Disney. Fez um tour na Europa, né? Me diga aí, Caco, como é que foi? E feliz em poder ouvi-lo, ou melhor, reouvi-lo na CBN. Paz e bem, sintonia.
Obrigado, Soares. Na verdade, eu diria que você está dando uma profetada na minha vida. Né?
Amém.
Vai ser o futuro.
Jogou pro universo.
Jogou pro universo para onde eu devo ir nos próximos meses, anos, não sei, né?
Tem uma férias vindo aí.
Opa, tudo pode acontecer, é ou não é? E com essa profetada aí que o Soares me deu, tô agarrando já. Principalmente esse tour na Europa aí. Sensacional.
Vem, senhor, que eu tô pronto, né?
Exatamente. Eu só não quero passar no espaço aéreo do Oriente Médio, por enquanto.
Tá difícil.
Não tá
por
difícil
lá.
O negócio. Não tá fácil. A situação não é fácil, tá? Antenor tá com a gente.
Boa tarde, Juliana, e boa tarde, Caco Marques. O seu retorno à CBN Esporte é um prazer a todos os torcedores da Paraíba. Seja bem-vindo, meu amigo, e uma boa semana a todos. Um abraço, Ju, um abraço, Caco Max.
Obrigado, Antenor.
Valeu, seu Antenor. Valeu. Um abraço pro senhor. Obrigado pela audiência de sempre, viu?
Vamos com o Alexandre e depois eu vou com o Oliveira, que é curtinho. Vamos lá.
Um abraço, gente, da CBN, que é Alexandre, falando do Bar do Cajueiro. E o Mengão, vai conseguir superar aí o Bragantino, chegar na liderança do Campeonato Brasileiro, vai passar do Botafogo. Um abraço, gente, tchau.
Valeu, Alexandre.
É a pergunta de $1 milhão.
Eu não sei, né? Eu tava torcendo tanto pra aquele Expresso Paraibano ali no Botafogo, rapaz. Aqueles meninos.
Calma, cara.
Mas deu uma...
Falta ainda.
Me estão derrapando agora.
Peraí. Vamos acreditar até o fim.
Tem jogo a berça pela frente aí.
Exatamente.
Oliveira. Fala, Oliveira.
Boa tarde, bancada da CBM. Tô aqui na escuta. Oliveira.
Muito bem. É isso aí. Curte grosso. Tá na escuta. Obrigado, Oliveira. A gente agradece demais, né?
Deixa eu trazer o Heraldo aqui, Mendes.
Diga.
Porque ele tá dizendo o seguinte: tô escutando aqui vocês aqui em Feira de Santana, Bahia. Eu não tô dizendo a você que a gente tá nacional, meu querido.
Exatamente.
Tá? Aí ele tá dizendo assim:
internacional.
Isso. Vocês não acham que é melhor o Botafogo se manter na Série C? Acho melhor que apenas passear na Série B, porque falta estrutura pro Botafogo.
É isso. Na verdade, assim, para subir para B já tem que ter a estrutura necessária, né?
Para
subir. E aí na B, para se manter, aí a estrutura é outra. Essa é a história. O negócio, a pancada do bombo, como se diz, é diferente.
Agora a gente vê aí o Lion,
o
né?
O caldo é grosso, o sarrafo é um pouco mais pra cima.
E o Lion? O que dizer do Lion, nosso querido Fortaleza?
O Lion.
Caramba, né? Que jogão, hein, com a LDU. É, infelizmente não rolou a Copa Sul-Americana, mas fica aí o exemplo.
Você viu a recepção do povo de Fortaleza, sim, com a galera quando voltou?
Sim. Fica, eu acho que o Fortaleza é a grande referência que todos os times aqui do Nordeste tinham que ter, especialmente no que se refere à gestão, sabe? É isso, é você olhar pro Fortaleza e se espelhar de alguma forma.
Copia, né?
É, copia, tem, exatamente.
Não faz medo, não. É.
Um outro, copia. Quer ver um outro time que tem que ser referência também? Amazonas, cara. 4 anos só, assim, praticamente. Um time extremamente novo, tá aí.
Série B. É isso. É isto. Agora a gente vai fazer, tem mais notícia, né?
Sim.
Vamos falar de que agora,
Júlio? Copa João Pessoa de futebol amador, minha gente, porque esse final de semana foi de muitas rodadas, tanto no feminino como no masculino, certo, tá? Tivemos uma rodada dupla.
Muita poeira também, não?
Poeirão, nem tanto. Eu estive no Tomazão no sábado.
O Tomazão é o gramado maravilhoso.
Tá bem bacana.
Né? E o São também.
Bem bacana, viu?
E o São também, né?
É isso. A Marquise também, que inclusive parece, salvo engano, é sintético, né? Artificial, gramado também.
O negócio tá ficando chique demais.
Tá ficando
chique.
Não
tô gostando, não.
Tá ficando chique.
Eu gosto da várzea. Da poeira.
Do poeirão.
É, exatamente.
Poeira,
o arranca-toco.
O centro.
Aquele campo arranca toco, tá entendendo?
Entendi.
Aquele negócio que o cara entra com um uniforme branco e só dá pra ver o zóio dele no fim do jogo. Como é que é?
Pois é, tivemos uma dupla rodada na sexta-feira de noite. Mandacaru e Bela Vista foram pros pênaltis, foram em 0-0 aí no tempo regulamentar. Mandacaru levou a melhor, 5-4, foi no Tomazão. E no mesmo horário teve Castelo Branco, 1, vencendo os funcionários, 1, por 3-0 lá no Wilson. Aí ontem, no domingo, na 8 da matina, Santa Bárbara 1, Nova República 4, no Tomazão.
Goleada.
Nova República também, aí passando para a próxima fase. E às 10 da matina, naquela lua que só a gente aqui na Paraíba tem, Mussuré 3, Engenho Velho 0, lá no Tomazão, tá? E aí hoje, a gente tem partida também. Altiplano vai pegar Sonho Meu no Wilson às 7 da noite, valendo aí a disputa no masculino. No feminino, a gente teve... Lembrando que o feminino é só nos sábados, tá, gente? Era para ter 4 jogos, um deles foi adiado, mas aí tivemos Cristo Redentor contra o Colinas, 3-0. O São José, uma sapecada de 7-0 para cima do Timbó. Oi. E o Brisamar, uma sapecada maior ainda de 11-0 no Manaíra.
Muito bem. Então essa turma que tá ganhando tá passando pra segunda fase.
Isso. Lembrando que o Brisamar, a base é o VF4.
Sim.
E o Cristo, no caso do feminino, a base é o Kashima. Então é interessante que essas, como eu disse no início do programa, né, as equipes do Paraibano estão aí tentando pegar um volume de jogo na Copa João Pessoa.
Muito bem. 2h48, neste momento a gente vai fazer um breve break, também conhecido como intervalo, um respiro, tomar uma água, pegar uma balinha no pote ali de Carla Visani, e na volta a gente vem com a última parte do CBN Esporte Clube. Tem bombom chachá aí, não? 2h53, estamos de volta para a última parte. Exatamente. A última parte, não fica triste. Amanhã
fica
tem
titi,
mais.
Não.
Amanhã tem mais. Mas calma, ainda tem coisa pela frente aqui, tá? Deixa eu falar do seguinte aqui, porque ontem nós tivemos João Pessoa Spectros e Recife Mariners na Conferência Nordeste.
Aí pegou, viu?
E aí, é um placar que havia muito tempo eu não via.
O João Pessoa Espectro
sofreu,
né?
Principalmente para os times da Conferência Nordeste.
Sim.
Né? 34-13, 21 pontos de vantagem para os pernambucanos.
E até o terceiro quarto, é o João Pessoa Espectro que estava ganhando.
Pois é. Não sei o que aconteceu. Você assistiu o jogo? O que aconteceu? O que aconteceu?
Grande parte. Eu acho que até os próprios jogadores também, depois da partida, disseram. Perda de foco, né? Principalmente no sistema defensivo. perderam o foco mesmo da partida. E no caso do Recife Mariners, se você bobear, é lata, é lona, né? Sim. E aí, acabando virando, né, o jogo. Como eu disse, até o terceiro quarto, o João Pessoa Espectro estava na frente, se impondo, né, mesmo na casa dos adversários. Enfim, sofremos esta derrota.
É isso. Qual é o nome do quarterback?
George Moura. Não, o quarterback é Nick Rooney.
Nick Rooney?
É, que eu tive...
É quase um inglês, na verdade. Esse homem é americano.
Ele é americano, sim. Eu me esqueci do estado dele.
Olha lá, hein? Mas vai ver que ele, em vez de falar de Harry Potter, ele fala Harry Potter.
Não. Hã? Ele é
atenção no inglês dele.
Do interior mesmo dos Estados Unidos. Aquele raiz, americano raiz.
Do Alabama?
Por aí. E aí eu tive, inclusive...
All right, man.
Eu entrevistei, a gente colocou até uma reportagem no sábado no ar, falando a respeito dele, né? Porque ele disse que ainda não sabe muitas palavras em português. E ele vive a vida dele meio no estilo Hakuna Matata.
E é. É lindo de ver. Só não foi lindo de ver a derrota do João Pessoa Espectros. O Astrogildo, inclusive, está falando aqui sobre isso, né? Que infelizmente o Espectros ficou fora, então, do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano com essa derrota na Conferência Nordeste. Mas aí ele está dizendo, foi inaugurada a torcida Leão Fantasma. Os azuis, né, vão continuar na fila, pois o campeão será o Fortaleza, tá dizendo eles aí.
Eu não duvido, né, porque eles vão jogar com o Tritões na grande final da Conferência Nordeste, e o Tritões venceu também o João Pessoa Espectros na primeira fase da competição da Conferência Nordeste. Então é realmente uma forte candidato aí a final, né, a ser o campeão do regional e ir para o brasileiro.
E ele está dizendo que você gosta de falar inglês? Ele está mandando um Ghost Lion.
É, porque a gente fica tirando onda. Eu não sou poliglota como você, Lion, né, cara? Então,
É o literal fantasma, o leão fantasma.
Isso, né?
É brincadeira. É isso aí. Me deram nesse fim de semana, me deram um Little Now, foi ótimo. Agorinha. Sabe como é que é? Little Now, agorinha a gente se fala.
Little Now,
exatamente. Gente, vamos fazer o seguinte, a gente vai ouvir mais gente aqui com a gente, né? Exato. Eu parei onde? No Oliveira? Não, no Carlos Call. Muito bem.
Boa tarde, Juliana, Caco, Max, todos da bancada da CBN. Fala aqui, Carlos Call. Rapaz, eu vejo aqui a final do estadual do Paraibano. Eu sei que é feminino, futebol feminino. Amanhã, segunda-feira à tarde, 3 horas da tarde. Minha Nossa Senhora. E no campo do CSP. Homem, era para ser no estádio no final de semana.
Também concordo com você. Fim de semana, num horário legal, porque já teve final em fim de semana, 10 horas da manhã.
Mas salvo engano...
No feminino, aí, a gente tá falando, viu, gente?
Ah, também... Precisa ver com as equipes também.
É.
Porque lembrando que misto e...
O misto jogou na quarta, o VF4 jogou na quinta-feira, né? A semifinal.
Isso. Mas lembrando, por exemplo, o VF4 jogou sábado a Copa João Pessoa.
Teve isso também, porque o pessoal tava... Os elencos das duas equipes disputaram no sábado uma rodada da Copa João Pessoa. A gente sabe, gente, que o futebol futebol feminino ainda é amador na Paraíba.
Sim.
Né? Ainda é amador. Então, infelizmente. Então, as meninas se viram como podem para treinar, para jogar e para trabalhar também, para poder jogar.
E outra, tem um detalhe importante. Por que a final não está sendo no Almeidão? Né? Porque é uma final de campeonato paraibano. Porque o mando de campo é do VF4 e o VF4 não abriu mão disso. Que jogar o final...
Tem sua estrutura, né?
Lá no seu campo.
Sua estrutura.
Eu acho que deveria ter sido no Almeidão. Acho. Pra dar visibilidade, pra até uma forma de homenagear as meninas também, tá num estádio profissional e tal. Enfim. Mas cada um tem suas escolhas, né?
Quiçá no Tomazão, né? Por exemplo, sim. Tomazão que tem uma estrutura de arquibancada maior, enfim. Sim. Né? Mas é isso. Vamos para o próximo, depois do Carlos Cal. Vamos para Regi ou Regi?
Regi.
Isso. É lá do Cajueiro também?
Turma do Cajueiro.
É a Turma do Cajueiro.
Presentaça.
Boa boa tarde, Juliana, boa tarde, CBN Esporte Clube. Ele voltou, o Boêmio voltou novamente. Seja bem-vindo, Caco Márcio. Olha, o Botafogo tá dando mola, hein? A taça tá na mão, mas eles querem jogar fora, é? Assim não dá. Um abraço aqui pra turma do Cajueiro. Marcos tá escutando o radinho, o Marcos tá ligado da CBN. E meu amigo Reinaldo Alves, o rei da beira molhada, tá ligado da CBN. É 100% fechado, audiência aqui na CBN. Um abraço e tudo de bom.
Será que ele tá falando do Marcos do Bessa, não?
Não, é outro... É, pode, não, não é Marcos do Bessa, é? É um Marcos que tá lá com a turma do Cajueiro também, junto.
Ah, tá.
É outro.
É porque agora vem Marcos do Bessa. Boa tarde.
É, boa tarde, Caco, Juliana Bandeira e a todos os ouvintes. É para Marcos do Bessa. É, Caco, foi um prazer ter encontrado você lá na minha terra natal, Galante. É, você, Expedito, Maraguiá, foi um grande prazer, de coração, sabe? Ter conhecido vocês pessoalmente e tem só a agradecer. E sobre o Botafogo, esperando, né, novidades da montagem do elenco, né? Vamos ver o que é que vai dar. Valeu, um abraço.
Abraço, Marcos. É ter Galante. É isso mesmo. Agora, Marcos do Bessa em Galante. Como é que eu ia adivinhar que era ele que sentou na mesa? E ele não revelou que era Marcos do Bessa. É, Romero.
Boa tarde, Ju. Boa tarde, Caco Marques. Gostei do seu retorno a este ótimo programa. Parabéns e sucesso a todos.
Obrigado, Romero. Um abraço para você. Eu já vou com o Baiano de Tibiri, que mandou o quê? Boa tarde, Ju. Seja bem-vindo, campeão.
Ele está falando do Espectros, né? É. E lembrando que o Espectros perdeu uma peça importante no elenco, enfim, por conta da derrota que sofreu ontem lá na Arena Pernambuco.
Exato. É porque ficou um textão, né?
Sim.
Ficou um textão, não dá pra gente ler tudo. O Pedro Silva, boa tarde, Caco, feliz com a sua volta. Juliana fez um ótimo trabalho, sozinha não, como? Teve também aqui, ó, meu
Pedro
ídolo,
Alves,
meu ídolo,
Mateuzinho,
né?
Menino Prodígio.
O Menino Prodígio, Matheus Aquino também, né? Eu sei
Marquinhos Cunha, que tá aqui com a gente, opa, todos os dias.
Que é a nossa muleta aqui, né?
Exatamente.
Fala sério, é isso mesmo. Marquinhos Cunha, quem mais está com a gente aqui? Deixa eu ver aqui. Tem o Fábio Alumínio, né?
É o François.
É o François.
É, o nome dele é
Monsieur,
François.
Monsieur François. Eu tenho um tio que se chama François. Vamos lá, com François. Monsieur.
Não, não. É texto.
Ah, é texto, gente. Tá vendo? Ui, rapaz, eu acho que é o horário já. Boa tarde.
Deixou
de seguir. Não faço não, rapaz. Não faço isso não. Vá, siga o Belo, vá. Siga. Parabéns pela volta, Caco, e um abraço para a grande Juliana, abraço. Obrigado.
Valeu, um abraço para você, François.
Como é que fala abraço em francês?
Não sei.
Ele vai, Marcos Cunha vai atrás. João Justino, boa tarde, Juliana e Caco, estão na escuta. João Justino, obrigado. Seu Bira Gomes, boa tarde, Caco, seja bem-vindo, obrigado. Aí sim é Raelson.
Raelson.
Aí sim, boa tarde a todos. Bira Gomes do Cristo. Seu Bira, obrigado aí pelas palavras, tá certo? O Diogo também tá aqui. Queria muito o Belo na Série B. Só tu? Só tu, é?
Eu acho que até a torcida do Flamengo quer o Belo na
Série gente B. Teria, pois é, porque quem torce pro Belo também normalmente aqui é meio flamenguista, isso. Também aqui, João Pessoa. A gente teria Vasco e Santos aqui no Almeidão. Já tá dando uma profetada aí de que o Vasco e Santos vão cair pra Série B, né? Para 2024. Será mesmo? Será? Ah, um abraço, né?
Quelan.
Hã?
Quelan.
Queno?
Quelan.
Só isso? Isso é o abraço em francês.
Não achei.
Não curti, não.
Não
prefiro,
ornou, não. Não
eu gostei mais
não.
De um abraço. Eu prefiro o português, então. Um abraço para tu, François.
Para ti.
Para ti. Exatamente. Quando o avião já vai taxiando para decolar, né? Temos Mayara Rodrigues chegando na sequência.
CBN Cotidiano.
Exatamente, um cheiro, tá?
Beijo, pessoal, até amanhã.
Ele já colocou 3, 4. Quando chegar em 6, pare na minha cara, eu vou embora. Tchau pra você, 3 e 2. A gente se vê, hein, gente? Tchau, tchau.